Reportagem especial.
No Brasil, não é necessário ter diploma para exercer o jornalismo. Mas isso não quer dizer que a pessoa que escolhe essa profissão esteja livre para atuar como bem entender. É o que diz a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga. Ela argumenta que a produção jornalística se sustenta em três pilares: teoria, técnica e ética, que, segundo ela, não são observados na produção e na condução dos programas policiais.
Por isso, nós afirmamos categoricamente que eles não são programas jornalísticos. O compromisso do jornalismo e do programa jornalístico é, obviamente, muito maior do que o compromisso assumido pelos responsáveis por um programa de entretenimento, por um programa de humor. Não faz parte do papel do jornalista incitar o ódio sobre qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa seja suspeita de um crime bárbaro.
O que a miséria dessa tá fazendo vivo? Me desculpa, que negócio de direitos humanos, mas é humano. Quem um humano desse presta pra quê? Um porqueira desse só pra dar prejuízo. Vá trabalhar, miséria, seu porqueira cheio de pulga.
O trecho que você acabou de ouvir foi coletado durante uma pesquisa promovida pela ANDI, Comunicação e Direitos, em 2015. O monitoramento de 28 programas policiais de rádio e televisão, realizado em 10 capitais brasileiras, identificou 4.500 violações a leis brasileiras ou acordos multilaterais assinados pelo Brasil. O trabalho deu origem à campanha Mídia Sem Violações, lançada em 2016 com apoio da Frente Parlamentar pelo Direito à Comunicação. Segundo a consultora da ANDI, Suzana Varjão, o monitoramento dos programas revelou que os âncoras chegam a repreender repórteres que tentam seguir os princípios jornalísticos.
Há profissionais sérios e que tentam usar a nomenclatura correta, atender aos textos das leis, tratar com correção os personagens que são retratados nesses programas, mas vêm esses os âncoras, que os discursos mais virulentos e mais complicados, mais amplos, são dos âncoras desses programas, e diz coisas como, aspas, eu falo aqui todo dia, os repórteres não conseguem entender que eu e você, nós dois, já não suportamos mais essa hipocrisia de dizer os menores foram apreendidos, eles são criminosos e foram presos. É assim que se fala, correto? Dá o nome certo. O que a lei diz lá é problema da lei, porque a lei no Brasil não funciona.
Já até eu não quero assistir o meu programa. Ah, mas você não é democrático. Nessa questão eu não sou, não. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí.
A pesquisadora de mídia, socióloga, jornalista e blogueira Márcia Fantinati argumenta que o excesso de opiniões e comentários por parte dos apresentadores de programas policiais, como esse que você acabou de ouvir, não é condizente com a prática jornalística.
Qualquer um desses programas se elege especialista em o que é justo, o que é injusto, se a polícia funciona ou não funciona, em buscar culpados. Ao monitorar alguns desses programas, é possível verificar, às vezes, o apresentador duvidando das primeiras impressões de um investigador policial, dizendo, não, isso está com cara de execução. Não, olha, põe na tela. Então, na verdade, isso é se colocar, né, com mais autoridade do que quem deveria ter a autoridade, sendo que o papel dele ali é apenas de reportar. Um repórter jornalístico, ele deve fazer investigação do tipo jornalística, que é apurar, ser rigoroso com os fatos, confirmar se as fontes estão falando a verdade. Ele não pode se misturar com um investigador policial.
Outra crítica aos programas policiais vem do estudioso da televisão Laurindo Leal Filho. Para ele, há muito exagero na hora de relatar a notícia sobre um crime, e isso gera medo na população. Há também uma busca por soluções autoritárias para questões que, na visão de Leal Filho, poderiam ser resolvidas democraticamente.
Há uma construção da notícia, quer dizer, uma distância entre o fato e aquilo que é relatado pela televisão, usando todos os recursos tecnológicos que a televisão permite, do movimento de câmera, através do uso de recursos sonoros, enfim, se faz de um fato, às vezes até corriqueiro e banal, um grande espetáculo de televisão, para não deixar o telespectador mudar de canal, tirar os olhos da tela. Isso não é jornalismo.
Nossa equipe procurou 3 dos programas que lideram o ranking da campanha Mídia Sem Violações, mas nenhum atendeu ao pedido de entrevista. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, disse que, como associação de classe, não pode interferir no conteúdo das associadas. A Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, não nos concedeu entrevista. O deputado Laudívio Carvalho, do Solidariedade de Minas Gerais, defende o papel social exercido pelos programas policiais ao informar e orientar o cidadão sobre como se proteger de crimes, mas concorda que o apresentador precisa saber medir as palavras, respeitando os limites legais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para salvaguardar o menor vítima da violência. Hoje ele termina salvaguardando o menor que provoca a violência. Mas você pode sim preservar esse menor, você pode sim preservar uma família inteira, porque nem sempre a família tem culpa da ação do filho, usando a legalidade para isso. Então muita gente vira para mim e fala assim: Laudívio, você apresentou programas policialescos na televisão de Minas, programas policiais no rádio. Você não acha que os seus programas são sensacionalistas? Não, eu digo, não, eles são sensacionais.
No barulho de vocês, na madrugada, mais uma ocorrência, outra vítima fatal de...
Para os apoiadores da campanha Mídia Sem Violações, definir se os programas policiais são ou não jornalísticos tem importância pela seguinte razão. Se forem programas jornalísticos, devem então seguir os princípios jornalísticos, o que não fazem segundo a Federação Nacional dos Jornalistas. Mas se não forem considerados jornalísticos, devem se sujeitar aos horários da classificação indicativa, pois apenas os jornalísticos estariam livres dessa limitação. Mas uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal mudou o rumo do debate, ao declarar que as emissoras não podem ser multadas por exibir programas fora do horário autorizado pela classificação indicativa. Para o procurador Dulciran Farena, autor de ações contra emissoras de televisão, a partir de agora vai ser ainda mais difícil punir as empresas por violações como a cometida por uma TV da Paraíba, que exibiu o estupro de uma menina de 13 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Pode crer, meu irmão, que o barato é louco, sempre alerta na missão, no combate sob balos de cidadão e alta função, pra manter a harmonia.
Reportagem Especial.